CBN Política, com Marcelo Maltauro.
Agora sim. Bom dia, Marcelo. Tudo bem?
Tudo bem, senhor Ricardo. Bom dia. Bom dia, companheiro Gilson. E sempre um bom dia especial aos amigos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Estamos aí, Ricardo. Pare e passo acompanhando o que acontece no Vale do Iguaçu, nas nossas comunidades do Paraná, Santa Catarina, também o Brasil e o mundo. Esse mundão velho chamado política. Cara, tem alguns assuntos aí que eu separei e que julgo serem necessários serem compartilhados com os amigos. Vamos começar por Santa Catarina. Uma boa notícia. Pesquisa fresquinha que está na praça catarinense diz que o setor industrial e também o setor do varejo, que emprega significativa parcela de agentes economicamente ativos, pessoas com carteira assinada, trabalhadores, estão otimistas com este final de ano. O setor produtivo, composto aí por empresários, diz que o ciclo será fechado, marcado, ou seja, esse fim de ano, com um aumento no volume de negócios. Por exemplo, a Federação Catarinense dos Dirigentes e Lojistas, o CDL Catarinense, está concluindo que 67% dos comerciantes estão prevendo aumento nas suas vendas de Natal, o que é bom. O crescimento projetado fica no mínimo em 5% e no máximo 10% se comparado com o mesmo período do ano passado. Eles foram indagados também, Ricardo, nessa pesquisa, a que atribuem esse aumento. Dizem que é a liberação do fundo de garantia por tempo de serviço. 500 pila lá que o presidente Jair Bolsonaro liberou em meados do ano e que agora começa a chegar de maneira mais forte aí nos estados, pingando nos municípios. Santa Catarina, o comércio varejista não vinha bem, a exemplo de outros estados, deu uma boa reagida no mês passado, e agora, com a segunda quinzena de novembro, a entrada de dezembro, o incremento do 13º salário, por aí vai, é de que a coisa melhore ainda mais. Um bom sinal, sem sombra de dúvida, na geração de negócios e, principalmente, Ricardo, na geração de empregos com carteira assinada. Embora que, de maneira pontual, né, não são empregos transitórios, mas que podem travestir-se e revestir-se em empregos formais. É aguardar aí para ver se efetivamente vão estar, então, portanto, certas as contas e também as projeções feitas pelo Estado catarinense através dessas entidades que são parceiras e que estão de olho, principalmente no comércio varejista, que foi bastante castigado, não só em Santa Catarina, mas em todo o país. O comércio varejista, nesse ano, teve momentos de alta e baixa, mas que o ano não foi tudo aquilo que os comerciantes esperavam, não foi. E agora, com a chegada, então, do final do ano, os comerciantes estão um pouco mais animados com as prováveis vendas, enfim, a sinalização de que o ambiente melhorou e vamos ter um Natal um pouco mais gordinho, um pouco mais animado, ou seja, Papai Noel deverá vir mais fortalecido, mais robusto em Santa Catarina. Pelo menos é o que se aguarda, o que se espera. O que mais que temos aí, Ricardo? Nós temos também em Santa Catarina o governador Carlos Moisés abonando a ficha partidária, o ingresso de parlamentares nos próximos dias. De acordo com informações aí que estão chegando, o governador Carlos Moisés e o secretário estadual da Casa Civil, Douglas Borba, deverão, então, portanto, tomar o mesmo chimarrão. O secretário vai filiar-se ao PSL do governador Carlos Moisés, ele que é ex-pepista, chegou a anunciar o seu ingresso no partido em julho, mas deu uma segurada, e agora Douglas parece que entrou na onda do governador Carlos Moisés e vai ingressar a sigla do PSL. Homem respeitado, chefe da Casa Civil, goza de bom trânsito na Assembleia Legislativa catarinense e agora fica com a cara, como estão falando os jornais catarinenses, a imprensa catarinense nessa manhã, vai ficar com a cara ainda mais latente do governo Moisés no estado de Santa Catarina. Ele prometeu de antemão uma aproximação mais acentuada com deputados da base e, principalmente, Ricardo, exercitar uma articulação mais guiada, mais centrada perante os membros que compõem o governo Carlos Moisés. Como todos sabem, o governador teve um ano difícil na articulação política, não conseguiu emplacar todos os projetos que tinha interesse, e agora a coisa está mais ou menos nesse patamar. Com o ingresso aí desse novo secretário no PSL, é aguardada então uma melhora significativa nas relações institucionais e políticas incrementadas através da Assembleia com a Casa Civil. Ricardo, o governo catarinense, em especial o setor de Detran, setor da mobilidade urbana da capital Florianópolis, a Companhia Municipal de Trânsito, enfim, estão muito preocupadas com a chegada agora do verão e do período das férias, as festas de final de ano. Durante o feriadão da República, multiplicou-se, em alguns casos, triplicou-se os números de problemas da mobilidade nas principais ruas e avenidas de Florianópolis, notadamente no Centro Histórico, na Beira-Mar Norte e nas imediações. As praias superlotadas, fez calor, muito turista, além da expectativa, foram as praias de Santa Catarina, e o governo se viu preocupado com o que vem por aí. Então, baseado nisso, o governador Carlos Moisés determinou a formação de um gabinete especial para que se estudem medidas para que o turista, o banhista e o próprio florianopolitano não sofra com o trânsito, notadamente agora, com a chegada do final do ano, em janeiro e fevereiro, que são meses típicos de férias. O governo vai estudar, multiplicar e se debruçar sobre esses problemas e ver o que é possível fazer. A mobilidade em Florianópolis, como todos sabem, não é das melhores, né? São ruas e avenidas antigas, em alguns casos, que não receberam durante os anos os recursos, os investimentos que deveriam ter sido feitos, e a coisa vai se empurrando com a barriga todo ano. Não é só no litoral catarinense, não é somente Florianópolis. Outras praias, outros balneários, não só do estado de Santa Catarina, mas do Paraná e do Brasil como um todo, não tem a infraestrutura necessária, requerida, quando os banhistas, turistas, chegam, desembarcam para passar com suas famílias dias de folga. Mas Santa Catarina está preocupada com essa ação e vai tentar fazer o dever de casa, melhorar pelo menos um pouco o trânsito na capital para com relação aos períodos de festas e para o período do verão. Vamos aguardar e ver o que vem por aí. Aqui no Paraná, Ricardo, a Assembleia Legislativa começou a examinar hoje pela manhã proposta encaminhada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, que está dando sequência na chamada reforma administrativa. Dessa feita, Ratinho está unindo o IAP, entre outros órgãos, e criando o Instituto Água e Terra. O objetivo do governador Ratinho Júnior é aproveitar três órgãos ambientais, criar um só e otimizar recursos e também servidores. Esta nova secretaria, Ricardo, terá incumbência, por exemplo, atribuições, de acordo com o que diz o texto, de expedir alvarás, licenças, incorporar o Instituto Ambiental do Paraná, que passa a ter uma nova denominação, será o Instituto da Água e Terra, e também ter funções específicas, divididas em três autarquias. O projeto é um pouco complexo, tem vários artigos, relações, mas em suma o governador diz que vai melhorar, vai enxugar o serviço, entregar uma proposta melhor ao cidadão e economizar recursos e com isso melhorar a vida, o dia a dia do paranaense. O IAP, por sua vez, que tem como missão central proteger, preservar, conservar, controlar, recuperar o patrimônio ambiental paranaense, segue com esse objetivo, porém estará ligado a essa secretaria que está sendo criada. Com essa reforma, o Instituto passa a usar os imóveis e bens dos demais autarquias extintas, não será demitido ninguém e também ninguém será contratado, nenhum servidor, disse o governador. E haverá, segundo o Ratinho Júnior, um impacto financeiro positivo para os cofres estaduais. Ainda não informado, mas as autarquias que serão extintas, as que serão criadas, as novas rubricas, o orçamento como um todo, será unificado e lá no final da conta o governador garante que haverá agilidade significativa, principalmente na emissão de licenças ambientais, outorgas e a melhoria do serviço para o paranaense. Economia de recursos. É isso que o cidadão aguarda, que o Estado faça mais com menos e entregue um serviço melhor para todos nós. Para fechar, Ricardo, a Assembleia também já está debruçada sobre o projeto de lei encaminhado pelo governador em exercício, Darcy Piana, já que Ratinho Júnior está em viagem oficial, num giro pela França e pela Espanha, no projeto que prevê a proposta da alteração do artigo 35 e do 129 da Constituição do Estado, estabelecendo novas regras do funcionalismo com relação à Previdência Social. O objetivo, segundo Darcy Piana, é buscar sustentabilidade do atual sistema previdenciário paranaense e, se permitir, Ricardo, segundo o governo, a construção de um modelo que fortaleça o desenvolvimento no futuro. Do jeito que está, o Paraná Previdência vai perder a sua vida útil, destacaram deputados hoje pela manhã. E aproveitando o gancho que o governo federal deu essa mexida na reforma da Previdência, estados e municípios estão se agilizando. Estão emendando PECs paralelas, estão debatendo em suas comissões de Constituição e Justiça e vão, nos próximos dias, definir como ficam os seus quadros. O Paraná não é diferente, a mensagem está na Assembleia Legislativa e nos próximos dias líderes, deputados, deverão debater sobre o assunto e apresentar no plenário para a votação final. É um projeto espinhoso, tem muito caminho pela frente, mas o Paraná está tentando fazer o dever de casa. É isso que temos hoje aí em andamento na política do Paraná e Santa Catarina, Ricardo. Segue você, um bom dia.